MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
O período de férias nem sempre é sinônimo de sossego para quem busca descanso nas praias ou em parques em todo o Paraná. Tem muita gente incomodada com som alto, especialmente por conta da atual facilidade de transporte de caixinhas de som por boa parte da população de veranistas. Só no litoral, desde o início da Operação Verão, a Polícia Militar realizou até a primeira quinzena de janeiro 310 conduções coercitivas de pessoas até delegacias por causa da perturbação de sossego por excesso de barulho em residências e também em locais públicos. Para falar sobre essa questão, nós recebemos nesta edição do MP no Rádio o promotor de justiça Gladson Sadal Ishioka, do Ministério Público do Paraná, que atua em Pontal do Paraná, comarca que abrange 48 balneários paranaenses, como Praia de Leste, Pontal do Sul, Santa Terezinha e muitos outros. Dr. Gladson, em termos legais, o que é perturbação do sossego?
Esse assunto, ele é um assunto bastante atual nessa temporada de verão e importante, né? Embora pareça que é algo pequeno, né? Esse incômodo, esses barulhos que acontecem durante o verão paranaense e também em todo o Brasil, mas ele pode vir a acarretar implicações mais sérias, né? Às vezes um barulho desse acaba acarretando uma ameaça, via de fato, e até muitas vezes, né, em último caso, até alguns homicídios por conta de barulho por vizinho, por estabelecimento comercial, que acaba irritando as pessoas. Em termos legais, a contravenção de perturbação de sossego, ela é uma infração penal prevista na Lei de Contravenções Penais, Decreto-Lei 3.688 de 1941, e ela busca punir aquelas pessoas, né, que venham a perturbar o sossego ou o trabalho alheio mediante diversos comportamentos, né, desde gritaria ou algazarra, até uma profissão exercida de forma indevida, né, com ruídos e de forma incômoda, até mesmo aquelas pessoas que provocam, né, ou deixam de impedir um barulho provocado por um animal de que detenham a guarda. E também, principalmente, né, que é a conduta mais frequente nesta temporada de verão, que é mediante o uso abusivo de instrumentos sonoros ou aparelhos acústicos. Essa infração penal, ela é considerada uma contravenção penal, então tem uma pena pequena, né, um crime de menor potencial ofensivo, mas existem algumas situações que é importante esclarecer, né? Embora o senso comum diga, de forma equivocada, que até as 10 horas pode-se fazer os barulhos que bem entender, mas a legislação não abarca esse comportamento, né? Na verdade, a lei, né, não delimita o horário que a pessoa pode usar o som dele de forma elevada. Então, pela lei, tanto período diurno como noturno, existe a proibição de se fazer uso de aparelhos sonoros de forma abusiva. E também outro ponto que é importante tocar é que, para fins de contravenção penal de perturbação do sossego, artigo 42 da Lei de Contravenções Penais, não é necessário uma prova pericial, ou seja, medição através do decibelímetro. Isso, para fins dessa contravenção, não é necessário, bastando, sendo suficientes, os depoimentos das vítimas, né, que se sentirem incomodadas, e das testemunhas, às vezes policiais militares, às vezes até mesmo boletins de ocorrência do mesmo caso, noticiando vários vizinhos que reclamam para a polícia militar, e até mesmo em alguns locais em que existe, né, a chamada patrulha do sossego.
E quais são as penas a que quem abusa do som alto pode estar sujeito?
Isso, a contravenção, ela prevê uma pena de prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa. Então, é um crime de menor potencial ofensivo, está sujeito à lei dos juizados especiais criminais, né? Lei 9.099 de 95. Então, é um crime de menor potencial ofensivo, mas de plano, né, ele permite que a polícia faça a condução dessa pessoa até a unidade policial, né, delegacia de polícia, ou até mesmo aqui no Paraná é feito lavrado o termo circunstanciado de ocorrência na própria estabelecimento da polícia militar, e ele pode ser conduzido juntamente com a apreensão do aparelho para que seja lavrado esse TC ou TCIP, né, e isso é encaminhado para a justiça para a deliberação.
E na prática o que acontece com quem abusa do som e a polícia vai lá e faz ele assinar esse termo circunstanciado?
É, na prática, normalmente a polícia militar ela é acionada, né, chamada para ir no local. Em confirmando essa ilicitude, ele faz a apreensão do som, também identifica, né, quem que é o responsável ali pelo barulho, encaminha os dois até a unidade policial, faz a lavratura do termo circunstanciado de ocorrência, e esse termo circunstanciado de ocorrência é encaminhado para a justiça, né, onde existe uma audiência preliminar. E lá o promotor de justiça, junto com o advogado do autor do fato e até o juiz, deliberam, né, se vai caber uma transação, ou seja, uma prestação de serviço, uma prestação pecuniária, o perdimento até do bem, né, que daí seria uma medida mais efetiva para sanar de vez o problema.
Ou seja, a pessoa está sujeita a perder o seu aparelho de som, ou então pagar uma multa, ou cestas básicas, ou até prestar serviços para alguma instituição.
Exato, ele tem essas sanções assim que... podem, isso é do ponto de vista de havendo uma transação, né? Mas se não houver transação pelo fato de ele não fazer jus a esse benefício, pode até, né, ser condenado, ficar com a ficha dele suja pela prática de uma contravenção penal dessa natureza.
Só para a gente entender, essa transação penal é uma espécie de acordo que não gera um processo penal.
Isso, na verdade, é um acordo que o Ministério Público faz, né, com o autor do fato e seu advogado, né? O autor do fato seria a pessoa, o infrator, né? Uhum. E o seu advogado. E esse acordo, na verdade, ele visa o quê? Evitar essa discussão perante o juízo, né? Se a pessoa é culpada ou não. Mas havendo elementos de que ele é culpado e se ele preencheu os requisitos, normalmente primários, né, sem histórico anterior dessa natureza, e também com as circunstâncias ali do caso bem brandas, nada impede que a gente faça um acordo ali para resolver na hora o problema.
Dr. Gladson, a gente tem visto uma moda aí, hoje em dia, que é das caixinhas de som portáteis que as pessoas levam para a beira da praia. Às vezes a pessoa vai lá, quer o sossego, né, nas férias, quer ouvir o barulho do mar, e mais do que o barulho do mar, ouve a música escolhida por quem está do lado. E às vezes a pessoa fica num sanduíche sonoro. De um lado, um com um tipo de música, de outro lado, outra, aquela bagunça sonora. A pessoa pode queixar-se, dirige-se a quem para fazer, para reclamar dessa perturbação do seu sossego?
O primeiro ponto que eu entendo importante esclarecer é o seguinte, né, que o fato da pessoa levar o seu aparelho de som até a praia, utilizá-los em locais públicos, desde que não haja uma vedação, né, específica ali, determinados locais há uma vedação específica, mas na praia não há. Então, o simples fato de levar esse aparelho e usar ele adequadamente não tem nenhum tipo de infração, nenhum tipo de ilicitude a princípio, né? O que não pode, que a lei veda, é abuso nessa utilização, né? E de que forma que fica configurado esse abuso? Quando incomoda as outras pessoas, né? Vale aquela máxima lá, né? Que o seu direito vai até onde inicia o direito dos outros. Então, se você, ao mesmo tempo que os veranistas ali, os turistas, ou até mesmo o morador local, mas que frequenta a praia, tem o direito de se divertir, ouvir seu som ali, né, de modo adequado, em volume razoável. As outras pessoas que não querem ouvir essa música ou que querem ter paz, tranquilidade, têm esse direito também. Então, o simples fato de levar e usar adequadamente não é ilícito, mas a partir do momento que há um abuso desse direito, isso se torna ilícito e nada impede que a pessoa ou as pessoas, né, que se sentirem incomodadas, se dirigem até um posto policial, e aqui no Paraná, durante a Operação Verão, tem várias autoridades policiais ali fazendo a segurança da população, e denuncie isso. E chegando até o local, e verificando que essa situação, esse abuso está ocorrendo, será feitas as providências, né, de praxe ali.
Certo. Bom, melhor se valesse a cortesia, né, entre as pessoas, e a pessoa percebendo que está incomodando o outro, abaixa o som, ou vai um pouquinho mais afastado, né? Mas a pessoa pode educadamente pedir, olha, seu som está me incomodando, pode abaixar um pouquinho. Se não resolver, pode chamar o policial e dizer, ó, o vizinho aqui está incomodando o meu sossego. Então, vale a regra. Sentiu-se perturbado, pode procurar a autoridade policial. E, doutor Gladson, no caso de vizinhos, Isso é diferente? Qual é a diferença entre perturbação do sossego e poluição sonora? Por exemplo, um templo religioso que faz barulho constante todos os dias, ou um bar com música alta. Existe uma diferença na legislação entre a perturbação do sossego e a poluição sonora? Como é que se dá isso?
Essa pergunta ela é muito importante, interessante e gera dúvidas, né? Não só na própria população, mas até mesmo nos operadores do direito, né? Essa dúvida, né? Mas basicamente, né, o que diferencia essa contravenção de perturbação do sossego para o crime, né, de poluição sonora é a gravidade da conduta, né, seu potencial lesivo, né? Enquanto, né, a contravenção penal ela é uma conduta mais simples, tanto que a contravenção, a poluição sonora é um crime ambiental, e tem uma pena maior, né, de 1 a 4 anos de detenção, bem maior do que 15 dias a 3 meses. E também a questão de quem cada norma penal dessa tutela, né? Enquanto a contravenção tutela a paz pública, o crime de poluição sonora, ele visa tutelar o meio ambiente equilibrado e, por consequência, a saúde das pessoas, né? E também até, isso é uma questão bem interessante, os meios probatórios, né? Como eu disse, não precisa do, em via de regra, né? Não precisa de decibelímetro, uma aferição do volume do som para configurar a contravenção penal de perturbação do sossego. Agora, já na parte do crime ambiental de poluição sonora, ele precisa de um documento, né, que demonstre que aquele barulho ele causa ou possa causar mal à saúde das pessoas.
Entendi.
Então é muito mais grave, né, para a poluição sonora.
Normalmente tem que ir alguém, sei lá, da Secretaria do Meio Ambiente ou de algum órgão ambiental que faz a medição com o decibelímetro, que é aquele aparelho que mede o volume do som.
Isso,
aí vai ter um laudo constatando que é a poluição sonora porque passou de um determinado limite, e aí acho que a legislação prevê,
não sei se é
uma legislação municipal.
E são várias leis, depende da atividade de cada legislação, e cada município também, se não tem, deve ter a sua legislação específica, de acordo, né, com cada área da cidade, para definir onde que eles admitem ou não. Mas é basicamente na prática, normalmente, né, existe uma conduta isolada, por exemplo, esporádica ali, a pessoa abusando do som vira contravenção. Se for algo mais constante, mais rotineiro, como uma atividade empresarial, atividade comercial que gere continuamente esses ruídos, aí já vira uma questão ambiental, e na parte criminal ela é mais grave, né? Então aí precisaria de uma apuração mais séria, mais aprofundada, para verificar não só a parte criminal, mas também a parte, né, administrativa, para ver se os alvarás estão em ordem, né? Vocês estão respeitando, né, os limites estabelecidos ali pela prefeitura, e também do ponto de vista ambiental, para ver se não está causando malefícios ao meio ambiente, e daí exigiria uma apuração muito mais aprofundada do que a mera contravenção, né, esporádica.
Em todo caso, havendo suspeita de poluição sonora, o caminho é o mesmo, é comunicar à polícia.
Também a polícia, e no caso de poluição sonora, como o caso ele tende a ser reiterado, ou seja, vai se repetir, né, por mais vezes via de regra, também procurar o Ministério Público, que ele vai tentar solucionar a questão da melhor forma possível.
Ah, então no caso de, se é, por exemplo, uma fábrica que está com muito barulho, ou um bar à
Perfeito.
Noite com som alto, aí a pessoa pode ir ao Ministério Público e fazer ali a sua noticiar o fato, porque o Ministério Público vai tomar alguma atitude.
Vai tomar. Além da polícia adotar as providências no âmbito criminal, né, do crime de poluição sonora, na parte civil, administrativa e ambiental, o Ministério Público também vai tomar as suas providências ali para tentar resolver o problema em prol da coletividade como um todo.
Perfeito. Dr. Gladson, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa.
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná, com o apoio da FEMPAR.